Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Em entrevista a veículos independentes, o ex-presidente Lula atacou o ex-ministro e pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, e o chamou de canalha.
Juscelino até hoje paga por um apartamento que nunca foi dele no Rio de Janeiro. E eu, graças a Deus, consegui desmontar, sabe, o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dallagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles.
A resposta veio pelo Twitter. Sérgio Moro escreveu, abre aspas, canalha quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro para financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso. Colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende, pois não tem como explicar a corrupção no seu governo. Fecha aspas, foi o que escreveu Sérgio Moro no Twitter. E esse é assunto para o nosso colunista de política, Josias de Souza.
O Lula e o Moro, eles têm muitas contas a ajustar. E todo o brasileiro, de bem com a vida, em dia com os seus tributos, em dia com a Receita Federal, tem o dever cívico de exigir que essa desavença entre os dois seja levada às últimas consequências. Seja qual for o resultado da disputa presidencial de 2018, essa campanha não será completa se ela terminar sem uma lavagem de roupa suja entre o Lula e o Moro. Mas uma lavagem daquelas completas, que termine quando tudo estiver esclarecido.
Reportagem aqui do UOL fala sobre o clima de tensão que paira o cotidiano de técnicos e servidores da Anvisa. Desde o início da pandemia, vários ataques públicos foram feitos contra equipes de vigilância sanitária no combate à Covid-19. A onda mais recente de ataques surgiu após a Anvisa liberar o uso da vacina para as crianças. Jair Bolsonaro cobrou em sua live semanal a divulgação dos nomes dos técnicos responsáveis pela autorização. O TAB conversou com um técnico da Anvisa que aceitou dar entrevista sob a condição de anonimato. Ele trabalha há mais de 15 anos na agência e declara que a sensação de insegurança no seu cotidiano e de vários outros colegas aumentou muito. A Anvisa decidiu adiar a liberação do autoteste da Covid no país. Ontem, por 4-1, a agência deu um prazo de 15 dias para que a pasta apresente informações adicionais sobre o uso dos testes. Defendidos nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, os autotestes são usados na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda não foram liberados no Brasil. No caso do autoteste, que deverá ser encontrado em farmácias, o próprio paciente é quem coleta a sua amostra em casa e tira o resultado conforme as instruções do fabricante. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em sua conta no Twitter que a pasta mantém o posicionamento a favor da liberação dos autotestes, mas que irá complementar as informações que foram solicitadas pela Anvisa. E hoje, a Anvisa se debruça a analisar o pedido do Instituto Butantan para a liberação da Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. Sobre essa possibilidade de aprovação, eu converso com a médica infectologista Nilce Querino.
Nós já usamos muitas vacinas na pediatria que é feita de vírus inativado, né? Então, é aquela plataforma que você pega um vírus e você, entre aspas, mata esse vírus e injeta no paciente, na pessoa, né? E aí você vai desenvolver anticorpos contra esse vírus que está inativado, ou seja, ele não tem qualquer capacidade de causar doença, o vírus. A Coronavac tem estudos já, vários, mostrando que em crianças, inclusive, dá uma resposta até mais robusta de anticorpos quando é usado na faixa etária de 3 a 11 anos de idade. Então, assim, os testes de segurança já existem, os testes de resposta de imunogenicidade também já existem. Então, eu acredito que o que faltava, as informações que faltavam para serem para permitirem a sua aprovação, já foram sanadas e eu acredito que a Anvisa deverá liberar essa vacina.
O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, anunciou nas redes sociais o seu slogan para a campanha. Será o seguinte: a rebeldia da esperança. A campanha de Ciro Gomes será oficialmente iniciada amanhã pelo PDT, num evento em Brasília. O ex-presidente Lula defendeu mais uma vez a união com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em torno de sua candidatura, sendo vice em sua chapa ou não. O petista disse ainda que o PSDB de João Dória não é o mesmo que abrigou figuras importantes da sigla, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador José Serra e o ex-governador Mário Covas. Lula também reconheceu divergências com Alckmin, mas disse que elas não impedem uma possível aliança. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje informa que o MST já sinalizou a Lula não ter objeção ao nome de Alckmin como vice. PSOL e Rede conversam para formar uma federação nas eleições deste ano. No entanto, o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos pontos de discussão entre os dois partidos. Em entrevista aqui no UOL News, o deputado Ivan Valente falou sobre essas discussões.
O PSOL tirou uma posição de Congresso de não lançar candidato próprio, porque para o PSOL a excrescência Bolsonaro é o maior inimigo que nós temos nesse momento, é esse, é preciso derrotar o Bolsonaro, é claro que com programa, com projeto, com coerência, com ideologia, né? Mas o PSOL não vai lançar candidato próprio, então a tendência é apoiar o presidente, o ex-presidente Lula, né? Mas isso não, no caso da Rede, entende? No PSOL essa questão está praticamente resolvida, na Rede tem divergências internas, mas pelo que eu tenho informações seguras, entende? Na Rede a probabilidade de manter a federação. E no primeiro turno eles liberariam a parcela dos que querem apoiar o Ciro Gomes, outros querem apoiar o Lula, como é o caso do Randolfo Rodrigues e outros dirigentes da Rede Sustentabilidade.
O Brasil bateu um novo recorde no número de infecções diárias por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 205.310 novas infecções. É o segundo dia consecutivo com recorde de casos da doença. A média móvel de casos, calculada a partir dos números dos últimos 7 dias, ficou em 100.322 e está em alta, uma alta de 487% desde 29 de dezembro. Depois de 9 meses seguidos de queda no número de óbitos por Covid, o mês de janeiro já marca uma reversão nessa tendência. Os cartórios de registro civil do país contabilizaram, até esta quarta-feira, um aumento de 81% na média móvel de mortes diárias por Covid-19. O número estava em 102 no dia 31 de dezembro, o menor desde março de 2020, e passou para 183 em 16 de janeiro, o mais alto desde 11 de novembro de 2021. O caso Robinho. Com a confirmação da condenação dele e de um amigo por violência sexual, agora a Itália deve começar a tentativa de fazer com que Robinho cumpra a sentença de 9 anos de prisão ao qual foi condenado. Como a execução da pena é imediata, a Itália agora deve emitir um mandado de prisão contra Robinho. Em casos semelhantes, o país, ao expedir o mandado de prisão, aciona a Interpol. Assim, Robinho deverá entrar na lista vermelha da Interpol, organização que facilita a cooperação policial internacional e o combate ao crime. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.